Bom dia, obrigada por aguardarem. Esta é a teleconferência da Renova Energia. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessário a ajuda de um operador durante esta teleconferência, basta teclar asterisco zero. Essa teleconferência está sendo gravada. Agora, passo a palavra para Silvia Pinheiro, da FIRB, Financial Investor Relations Brasil.
Bom dia, bem-vindos à teleconferência da Renova Energia, em que serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2013. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site VRI da Renova Energia, www.renovaenergia.com.br/RI, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da Renova Energia são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas às mudanças. Conosco em São Paulo estão o senhor Matias Becker, diretor-presidente, senhor Pedro Pilés, diretor financeiro de Relações com Investidores, e Flávia de Lima Carvalho, gerente de RI. O senhor Matias Becker apresentará os resultados operacionais da empresa e do setor. O senhor Pedro Pilés falará sobre os resultados financeiros da empresa no trimestre, e em seguida, os executivos estarão disponíveis para responder às questões formuladas pelos senhores. Passo agora a palavra ao senhor Matias Becker. Por favor, senhor Matias, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado pela participação. A gente vai fazer um comentário geral sobre os resultados obtidos aqui ao longo do trimestre, e depois o Pedro vai passar um pouco mais em detalhe nos resultados e posições financeiras. Nesse trimestre, eu acho que o principal evento foi o aniversário de um ano da completude dos parques do Alto Sertão 1, né? Onde a gente vem medindo para cada um dos parques, cada um dos 14 parques, eles têm uma torre, que é uma obrigação, inclusive, que a Renova tem com a EPE, né? Todos os investidores em parques eólicos têm uma torre a cada parque. E a gente faz o segmento e publicamos a cada trimestre o resultado do potencial de energia gerado, dado o vento que tem na região. E a gente, quando faz essa análise, desconta a valor de piso, tanto a disponibilidade das máquinas quanto o potencial de operação dela, né? A gente utiliza sempre os valores da pior. E a gente costuma publicar, tá no release que a gente passou para vocês, onde no acumulativo, né, de julho a junho desse ano, no período 2012-2013, nós teríamos excedido com alguma margem o P50, né? Bastante acima do P90 e aí com uma diferença com relação ao P50. Isso para a gente é bastante importante, porque um dos riscos que os investidores viam na Renova era a capacidade de execução dos parques e término das obras, né? O que a gente conseguiu fazer o ano passado dentro do prazo, dentro do custo. E agora o segundo risco, certamente investidores veem por ser uma tecnologia nova de geração no país. A gente vê que o P50 ele estaria sendo gerado de fato acima daquele previsto. Toda vez que a gente fala do P50 acima do previsto, a gente não está querendo divulgar aqui que a gente vai gerar sempre acima do P50, né? O P50 é 50% de probabilidade. Se um ano gerou um pouco acima, no outro ano provavelmente vai gerar um pouco abaixo. Mas sempre margeando aí a capacidade de geração no P50. Então, isso aqui é uma prova para a gente que o vento de fato está lá. Ele é constante, né? Isso nos dá confiança e transmitido aos acionistas da robustez do plano de negócio que a Renova vem realizando até aqui. Outro ponto importante, também com relação aos parques eólicos, é o avanço das obras do Alto Sertão 2, que também estão sendo executados dentro do prazo e dentro do custo. Como toda obra tem seus desafios, a gente colocou algumas fotografias, inclusive no release, da execução da, dos parques, é, mas a gente vai entregar sim no custo tal como é, combinado, né? É, e como sempre, o grande desafio que a gente tem na execução final, na fase de execução final dos parques, que a gente entra agora, que é a montagem das máquinas, né? Sempre o vento, ele torna-se um desafio para a conclusão da obra. Né? Mais ou menos para ter uma ideia, na semana retrasada, nós conseguimos montar 9 máquinas, na última semana nós conseguimos montar só 4 máquinas. Né? Semana passada a gente estava com ventos de até 15 metros por segundo lá na região, que impediu que a gente fizesse as montagens, porque os guindastes eles param a partir de 12 metros por segundo. Né? Esse é um bom desafio que a gente costuma ver que a gente tem para execução. Mas o Alto Sertão 2 está andando bem. É, lembrando sempre que o Alto Sertão 2 ele é segmentado em duas... Em dois tranches, né? Tem o primeiro tranche que é o LER 2010 e o segundo tranche que é o LER 2011, né? O primeiro tranche de 2010, sim, o término com conclusão da obra é em setembro, e o LER 2000, e o LEM 2011, que inicia já na sequência, a conclusão dele prevista é até março de 2014, né? Evidentemente, a gente procura trabalhar com uma certa folga para concluir o parque um pouco antecipado ao prazo devido. É, um ponto importante com relação a, sobretudo ao 2010, é o fato de haver uma concatenação entre a data da conclusão da obra e a data do início do contrato, na realidade, e a data do término das obras da CHESF. Tanto o LER 2009, que é aquele parque que nós concluímos no ano passado, quanto o LER 2010, eles se conectam na mesma subestação, a saber, a subestação Igaporã 2. Né? Essa obra está sendo executada pela CHESF. Oficialmente tem sido divulgado que essa obra deve ser concluída entre dezembro e janeiro, dezembro de 2013 e janeiro de 2014. Né? As obras estão bem avançadas, a gente tem procurado trabalhar junto com a CHESF da melhor maneira possível, temos reuniões com uma frequência bastante importante junto ao João Bosco, que é o presidente da companhia, para nos colocarmos à disposição daquilo que é possível ser feito, né? Respeitando os contratos que a CHESF tem com seus fornecedores. E essa obra ela vai ser concluída, como eu falei, entre dezembro desse ano e janeiro de 2014. Um ponto importante é que, ao longo do processo de otimização do ponto de conexão, né, onde os nossos parques eólicos eles se conectam, nós tivemos que fazer, por questões de otimização de CAPEX no passado, uma alteração no ponto onde esses parques se conectariam na rede, né, na rede de USIM, Sistema Integrado Nacional. A partir dessa modificação, a gente perdeu a garantia da conexão e ficamos dependentes aí da conclusão da obra da CHESF, que é uma figura um pouco diferente daquela de 2009. Quando a decisão foi tomada para fazer essa otimização, a gente não imaginava que as obras teriam um atraso do porte que estão tendo, ou seja, excedendo um ano. Né? Mas essa concatenação, rendemos entrada nesse pedido de concatenação junto à ANEEL, e com esse pedido de concatenação a gente passa a ter o início do contrato na data em que a CHESF conclui a obra. Portanto, ele pode vir a ter sim um impacto nas receitas da Renova em 2013, mas tem um impacto muito marginal em termos do valor presente líquido gerado pelo projeto, que ao invés de iniciar o contrato em 1º de setembro, ele vai se iniciar provavelmente alguma coisa entre dezembro e janeiro do ano que vem. Né? Esse é um ponto bastante importante em relação ao 2010, que é o primeiro tranche do Alto Sertão 2. Outro ponto relevante também no trimestre foi a comercialização de 15 megawatts médios de energia no mercado livre. Para a gente é bastante relevante, porque a gente mostra que a comercializadora que nós montamos no ano passado, ela tem se mostrado competitiva e desenvolvendo negócios bons para a Renova no mercado livre, de maneira que a Renova consegue manter o seu mix aí de 40% do mercado livre e cerca de 60% do mercado regulado. Com relação aos 60% do mercado regulado, já adiantando, né, vai haver o leilão agora 23 de agosto, o LER 2013, a Renova está cadastrada, né, temos cadastrado cerca de 500 megawatts para o leilão. Como sempre, nos colocamos aí, procuramos nos colocar da maneira mais competitiva possível, usando tanto a qualidade dos parques eólicos que a gente tem, quanto essa relação muito positiva que tem sido desenvolvida junto com a Alstom, como um fator de competitividade para a Renova conseguir estar bem posicionado no leilão e conseguir ganhar alguns megawatts, alguns parques, atingindo a taxa de retorno requerida aí pelos acionistas, né, que certamente é um pouco superior àquela que se encontra tipicamente nos mercados em outros players. Instalamos também mais uma planta de geração solar distribuída numa residência no Rio de Janeiro, uma residência de um porte interessante. Aí foi importante o trabalho conjunto com um dos nossos acionistas, que é a Light, né, para a gente poder garantir e fazer o teste dessa conexão junto à rede, que ela já está instalada e já está operando essa casa, né? Existem até fotografias dentro da apresentação que a gente enviou. A gente está bastante confiante no desenvolvimento do negócio de geração distribuída no Brasil. Pudemos ver até no PDS um novo plano de decenal de energia divulgado pela EPE, que ela enxerga que haverá pelo menos 1.400 megawatts aí até 2022, que serão gerados por geração distribuída no Brasil. Geração distribuída, principalmente solar, fotovoltaica, que é o que a gente está desenvolvendo todo o negócio, né? Então, aí, boas novidades no sentido do desenvolvimento do nosso plano de negócio de geração distribuída. Ele começa de maneira um pouco mais lenta e a gente acredita que deve fazer um pick-up importante em cerca de 2 anos. Por último, mas não menos importante, daquilo que é o DNA da Renova de desenvolvimento sustentável, o nosso programa Catavento também completa 1 ano, né? Ele se iniciou numa data próxima à data de conclusão dos parques do Alto Sertão 1. Esse nosso programa de investimento total de 9,4 milhões, ele avançou muito bem, já tivemos alguns resultados bastante importantes, não só no sentido de ajudarmos o desenvolvimento cultural junto a algumas ações culturais, o estabelecimento de um conservatório de música em conjunto com a Razanis Teixeira lá na região, mas também no patrocínio de festivais da região, também no plano museológico do Museu do Alto Sertão, que é algo interessante para a gente manter as peças arqueológicas que a gente encontra na execução dos nossos parques, mas também em trabalhos que vão diretamente, têm impacto direto à comunidade, tal como um associativismo, que tem a fotografia até no release que a gente mandou das mulheres lá da Lagoa de Dentro, que, aliás, recomendo comprar em doce, é muito gostoso. E depois, na barragem recuperada em Guanambi, essa região que vocês estão vendo aqui na fotografia, ou podem ver na fotografia, ela estava completamente seca há cerca de 1 ano atrás. Essa fotografia é uma fotografia recente, tem mostrado que a tecnologia que a gente usou para colocar manta asfáltica e evitar que a terra absorvesse, e alguns furos mais profundos que tem no meio da lagoa para reter água e para que ela evaporasse, estão se provando importantes para manter essa lagoa aí, essa barragem, com água que vai perdurar aí ao longo do ano, evitando a falta de água na região, que é uma região que carece muito de água lá. Então, a gente está bastante contente com o resultado do programa Catavento até aqui. Passaria a palavra ao Pedro, para ele entrar mais em detalhes dos nossos números financeiros.
Bom dia a todos. Vamos começar falando sobre a nossa demonstração de resultados. Mais uma vez, mas pelo último trimestre, a gente sempre faz a observação de que a gente está comparando trimestres que têm capacidades instaladas muito diferentes, né? Agora, no segundo trimestre de 2013, a gente está falando de um balanço que reflete uma capacidade operacional de 336 megawatts, comparando com o segundo trimestre de 2012, que tinha apenas nossas 3 PCHs apresentando faturamento com 42 megawatts. A nossa receita operacional líquida em segundo trimestre de 2013 foi de R$52.423.000, comparado com R$9.889.000 no segundo trimestre de 2012, apresentando uma variação de 430%. Então, você percebe que essas principais linhas do balanço vão apresentar variações de sempre de 400% e 500%, refletindo esse aumento de capacidade instalada do ano passado para esse. E a partir do próximo trimestre, a gente já vai estar fazendo uma base de comparação com menos crescimento, né? Então, vai ficar melhor para medir aí alguns indicadores. Em termos de custos, vale a pena observar os custos gerenciáveis da companhia, que apresentaram uma redução de 23%. Nesse trimestre foi de 2.688.000 comparado a 3.502.000. Tem uma explicação adequada no nosso press release. Refere-se a essa redução, uma reclassificação de um item de publicações financeiras que estavam como custo, passaram a ser classificados como despesa a partir desse ano. A depreciação, o índice de depreciação, teve um incremento bastante grande, né, também refletindo o início de operação dos parques. O nosso lucro operacional foi de R$ 29.845.000, em comparação a R$ 4.717.000 no segundo trimestre de 2012, refletindo um aumento de 532%. Com relação às despesas administrativas, elas tiveram um aumento de 127%, passando de R$ 6.369.000 no segundo trimestre de 2012 para R$ 14.494.000 neste trimestre. Isso reflete, em parte, aí, o aumento de colaboradores da Renova, também um aumento com serviços de terceiros, ou seja, a empresa tem investido bastante em preparar e consolidar sua estrutura para o crescimento. Isso envolve a contratação aí de uma série de serviços, e também começou a haver também na linha de pessoal um provisionamento de remuneração variável que não era feito no ano passado. Então, esses foram os principais efeitos aí das despesas administrativas. E com relação às despesas financeiras, outro item também que apresenta aí um incremento no segundo trimestre do ano passado, a gente teve uma receita financeira de R$ 1.173.000. E nesse trimestre a gente apresentou uma despesa de R$ 19.304.000. Isso basicamente reflete o efeito que durante o período de construção dos parques, que a gente estava lá no segundo trimestre, nas vésperas desses parques entrarem em operação, quase que a totalidade da dívida de longo prazo já havia sido contratada, mas ela ainda não aparecia como despesa, ela era capitalizada como investimento no projeto. Portanto, teve uma modificação bastante grande nessa linha. De forma total, o nosso prejuízo líquido no trimestre foi de R$ 5.7 milhões, teve um aumento de 242% comparado com o prejuízo de R$ 1.7 milhões do mesmo trimestre do ano passado. Em termos de margem líquida, esse trimestre apresentou uma margem de menos 11%, comparado com menos 17% no mesmo período do ano passado. Seguindo para o próximo slide, a gente está falando aqui de energia vendida, quantidade de energia vendida, que apresentou um incremento de 496%. Exatamente a entrada em operação dos 14 parques eólicos do LER 2009. E, da mesma forma, essa receita operacional líquida também teve esse incremento aí de 430%. Passando ao slide seguinte, falando de custos. Os custos não gerenciáveis são relacionados à TUST do Alto Sertão 1, iniciado em julho de 2012, então teve um incremento bastante grande. E os custos gerenciáveis, você reflete aí os custos de operação e manutenção dos parques eólicos, e essa variação que ocorreu, ela se deveu principalmente à diminuição de 1,4 milhões de serviços de terceiros, que é aquela republicação que eu comentei anteriormente. Essas publicações que no ano passado estavam classificadas como custo e se ano passado ser classificadas como despesa, e o aumento de 700 mil em seguros de operação e também uma diminuição de 100 mil em outros custos. E uma depreciação que sofreu um aumento de 1.070%, é referente ao início da depreciação dos equipamentos do Alto Sertão 1. Aqui a gente consegue ver nesse gráfico a representatividade que a depreciação tem nos nossos custos consolidados, representando aí 75% desses custos, ou seja, um investimento em infraestrutura, um grande capex inicial, uma margem operacional alta e as principais linhas aí que entram até a linha de resultado, vocês podem observar que vai ser sempre a depreciação e as despesas financeiras. Passando ao slide seguinte, slide 12, com relação às despesas, pessoal e administração, a gente teve um aumento de 4,1 milhões, principalmente devido às novas contratações, e o número de funcionários passou de 144 para 202, comparando aí os dois trimestres, mesmo período de ano a ano. E também, em função do pagamento da última parcela do bônus de 2012, no valor de 0,8 milhão, e da provisão do bônus no valor de meio milhão para o ano de 2013. Vale uma explicação, esse provisionamento a gente faz ao longo de 2013 para o pagamento de um bônus no início do ano de 2014. Isso não ocorria no ano passado, então, nesse ano, a variação que ocorre ela é explicada aí parcialmente por esse provisionamento de bônus. Em termos de serviços de terceiros, teve um aumento de 4 milhões em função, principalmente, dos gastos com as publicações das SPS, no valor de 4 milhões, que passaram a ser contabilizadas como despesa. Aqui vale um comentário, quer dizer, a gente trabalha num setor onde os empreendimentos são feitos por SPS, que cada uma delas tem até 30 megawatts. Isso nos traz bastante benefícios, como ser considerado energia, uma fonte de energia alternativa, que nos dá desconto nas tarifas de transmissão, e também acaba ocasionando um enquadramento no regime de lucro presumido. No entanto, a gente tem um gasto bastante significativo com a área societária, né, você fazer a manutenção de todas essas empresas. Hoje a gente tem 32 empresas operacionais e uma série de outras empresas sendo preparadas para a fase construtiva e depois entrar em operação. Isso faz com que os gastos com publicações e outras despesas societárias sejam sempre unitários, né, eles vão está sempre crescendo, não há muita oportunidade de ganho de escala, porque a gente está sempre falando de taxas de cartórios, transformação das empresas em SAs, publicações de balanço. Então, essa é uma linha aqui que a gente vê e verá um aumento conforme o crescimento da empresa, sempre baseado na multiplicação de SPS pelo custo delas anual. Também tivemos projetos descontinuados. A gente revisa aí, como a gente tem feito frequentemente, né, a gente revisa o nosso portfólio e todos os projetos que a gente considera não competitivos, não economicamente viáveis, no momento em que a gente é demandado a renovação de algum seguro ou fazer algum investimento adicional, a gente não o faz e descontinua, jogando esse investimento para a despesa. Então, esse trimestre, a gente tomou a decisão de descontinuar alguns projetos de PCH. Passando para a análise do EBITDA, a gente apresentou aí uma margem EBITDA de 61,6% nesse trimestre, comparado com uma margem negativa de 2,1% no trimestre do mês de 2012. Basicamente, esse número aqui, o que ele reflete? Ele reflete uma empresa que tem um crescimento bastante agressivo, que está acontecendo desde o ano passado e vai continuar acontecendo ao longo dos próximos anos, sempre tendo em vista que a companhia se move, cresce, se estrutura antes dos seus parques entrarem em operação, antes da gente de fato ver o faturamento. Então, o que a gente poderá observar ao longo dos próximos anos é que a margem da Renova consolidada se aproximará, caminhará em direção da margem das SPS, onde você tem só os custos diretos de operação, mas você não tem custos administrativos, custos de companhia aberta, ou demais custos de prospecção e associados ao crescimento, né? Então, quanto mais o crescimento incremental da Renova for menos relevante, essa margem deverá ir melhorando. Então, nesse trimestre, a gente apresentou um EBITDA de R$32.296.000 contra um consumo de caixa no segundo trimestre de 2012 de R$204.000. Passando ao slide seguinte, comentar o resultado financeiro. De forma breve, já comentei anteriormente, em termos das receitas financeiras, tivemos um incremento aí de 103% trimestre a trimestre. Isso reflete uma maior posição de caixa aplicada durante esse trimestre. Ainda são uma posição de caixa da entrada do BNDES, que ocorreu no segundo semestre do ano passado, e também da nossa emissão de debêntures. Além disso, tem uma posição de caixa que é liberação de empréstimo ponte nas SPS que estão em construção e que eles são consumidos rapidamente na obra, mas nas fotografias de virada de trimestre você sempre aparece uma posição de caixa aí do que ainda não foi consumido. E com relação às despesas financeiras, aquele efeito que eu comentei anteriormente, de o LER 2009, com todo o seu endividamento, aí, que foi inicialmente 260, 270 milhões de reais, ele gera essa despesa financeira nesse trimestre, sendo que ele não gerou essa despesa no segundo trimestre de 2012, quando estava sendo tratado como investimento. Indo para o próximo slide, da análise dos indicadores de balanço. Aqui, a forma como eu conduzo geralmente essa análise é sempre começando pelo imobilizado em curso, na linha do ativo, que é onde a gente observa o quanto que a construção, né, a obra está demandando de recursos. E aí você vai procurando nas outras linhas do balanço de que forma que você proveu recursos para esse andamento da obra. Então, a gente pode ver que o nosso imobilizado em curso, a evolução dele no trimestre, do primeiro tri para o segundo tri, foi de 585 milhões para 875 milhões, ou seja, esse é o investimento que já foi colocado no LER 2010 e no LEM 2011, que ainda não estão operacionais, por isso estão aí imobilizados em curso. E a fonte dos recursos utilizados nessa obra, ela veio principalmente da linha de empréstimos e financiamentos circulantes no passivo, que é basicamente a liberação dos empréstimos pontos contratados junto ao BNDES. Essa linha de empréstimo e financiamento circulante passou de 216 milhões para 673 milhões, e esses recursos não foram todos ainda gastos, portanto, eles também representam um aumento na posição de disponibilidade em ativo circulante de 445 milhões para 609 milhões na posição do caixa. Essas foram as principais variações. Ah, uma variação que também vale a pena comentar é a variação do não circulante, ativo não circulante, calções e depósitos. Então, você teve um aumento aí de 83 milhões para 116 milhões na evolução do trimestre. Isso são aqueles mecanismos de conta reserva do financiamento de projetos do BNDES que começam a funcionar. O contrato, ele existe um mecanismo de medição de covenants com caixa acumulado e você tem uma conta reserva que ela vai guardando esse caixa para servir para a medição do covenant no final do período. Então, essa evolução aqui a gente também começa a observar com já um ano de operação desses parques. Seguindo em frente para o fluxo de caixa, a gente iniciou aí o trimestre com caixa de 445 milhões, terminamos com a posição de 609 milhões. Principais impactos nessa variação é um consumo desse caixa pelos investimentos que foram feitos e uma geração de caixa através dos financiamentos. Então, basicamente, foram as mesmas linhas de balanço, com algumas poucas diferenças, ou seja, investimento em curso, né, o mobilizado em curso, mais ou menos correspondente aos investimentos, e liberação líquida de empréstimo ponte, está aqui demonstrado na barra de financiamento. Seguindo para o slide da evolução do imobilizado, em termos de parques eólicos, a gente acaba a posição aí de 30 de junho de 2006 com 1.281 bilhões imobilizado em serviço. Então, a gente já começa a ver aí o investimento do Alto Sertão 1 sendo depreciado. Da mesma forma, as torres de medição que eu mobilizado, essas torres são utilizadas ou para prospecção, ou são torres definitivas dos parques eólicos, são as chamadas torres da EPE. Também a gente tem uma quantidade grande de torres de medição que já começam a ser depreciadas, apresentando aí uma posição de 5.952.000 no final desse trimestre. PCHs também, nenhuma nova PCH entrando em operação, apenas aí a fotografia das três PCHs existentes sendo depreciadas. E na linha de administrativo, houve um incremento aí de 6.900.000 para 7.348.000 com investimentos gerais administrativos. E do imobilizado em curso, o que realmente faz a diferença é o LER 2010 e o A-3 2011, são responsáveis por essa variação de 558 milhões para 848 milhões. Indo em frente ao slide de financiamento, aqui o que vale observar, quer dizer, a movimentação do período foi a contratação dos empréstimos pontos, eles estão todos no curto prazo. Então, no cronograma de vencimentos, a gente tem uma situação temporária de ter um vencimento relevante no curto prazo. Assim que o empréstimo de longo prazo junto ao BNDES for contratado, ele liquida o empréstimo ponte e distribui esse volume ao longo dos próximos 16 anos. Então, de forma que a gente não fique com nenhum vencimento relevante no curto prazo, que é o cenário ideal que a gente busca, visto que a gente está financiando projetos de infraestrutura. Terminamos aí o trimestre com o total de endividamento de 1.984 milhões e com uma dívida líquida de 1.363 milhões. E o último slide, com relação ao desempenho das ações. Ontem, na sexta-feira, a nossa ação fechou a R$ 42,00, a nossa unit fechou a R$ 42,46. Aí a gente coloca sempre aí os eventos marcos, né? Com abertura de capital em julho de 2010, que foi a R$ 15,00, e com esse fechamento a R$ 42,46, muito próximo da máxima da ação, que bateu R$ 43,00, se não me engano, ontem ela inclusive quebrou essa barreira, está apresentando uma valorização de 183% desde do IPO, e nos últimos 12 meses uma valorização de 51,6%, e de 32,7% em 2013. Em termos da apresentação dos resultados, está concluído. Vou passar a palavra de volta aqui para o Matias Beck, que vai fazer algumas considerações adicionais.
Obrigado, Pedro. Eu acho que o importante do que a gente está comentando aqui e os resultados que o Pedro colocou em termos de números... mesmo tendo um resultado negativo em termos de lucro no segundo trimestre de 2013, o que a gente está enxergando aqui, ele está sempre em linha com o plano de negócio que foi desenvolvido. Então, a gente está perseguindo e atuando exatamente naquele que é o plano de negócio traçado pela administração em conjunto com seus acionistas, que é a perspectiva de geração de VPL, implantação e assegurar fontes de crescimento alternativas, tal como energia solar. Portanto, estamos aí contentes e confiantes do resultado obtido e da consistência da entrega em longo prazo, que a equipe que a gente tem procurado desenvolver aqui dentro da Renova tem se provado o valor e entrega os resultados previstos. Há um ponto que talvez tenha ficado em aberto para a gente detalhar um pouco mais, foram os parques que foram cadastrados para o leilão, né? Nós cadastramos 25 parques, habilitamos 25 parques habilitados no leilão, um total de mais precisamente 427 megawatts que a gente vai atuar no leilão. Passamos então para as perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem da senhora Nathalie Marins, Nova.
Bom dia a todos. Quem está falando, na verdade, é a Isabel Ramos. Eu trabalho na Nova Investimentos. Eu teria algumas dúvidas para tirar a respeito da entrada da CEMIG na Renova. O fato relevante foi publicado na semana passada e eu fiquei com algumas dúvidas. A CEMIG irá aportar 1.400 em cash na Renova e irá passar a Brasil PCH para a Renova. A que valor e qual percentual? Só para eu tentar entender como foi. Não sei se vocês já definiram.
Bom dia. Quem fala é o Pedro Pilete. A gente, com relação à transação anunciada, eu vou passar alguns detalhes aí para tentar esclarecer, mas como essa transação era uma transação que ainda tem uma série de pendências negociais, e procurar esclarecer exatamente o que está no fato relevante, ok? O importante de deixar bastante claro é que o valor que a CEMIG compromete nesse conjunto de transações anunciado é um valor máximo de 1,4 bilhões, ou seja, tanto o valor envolvido no aumento de capital da Renova quanto necessário para a aquisição da Brasil PCH totaliza 1,4 bilhões. Dessa forma, uma pergunta que a gente recebeu bastante aí ao longo dos últimos dias é se a CEMIG teria o dispêndio de recursos para a aquisição da Brasil PCH na proporção que ela é sócia da SPE, de 40%, mais o aumento de capital de 1,4 bi na Renova. A resposta é não. O valor total que a CEMIG está colocando nesse conjunto de transações é de 1,4 bilhões. Existem algumas condicionantes contratuais. E essa SPE que foi constituída, da qual a Renova detém 60% e a CEMIG 40%, ela pode adquirir de 49% a 100% da Brasil PCH. Dependendo do resultado desta aquisição, né, quer dizer, você tem direito de preferência dos acionistas, você tem direito de tag-along, e você tem, existe a possibilidade deles não exercerem nem o direito de preferência, nem o tag-along, e ficarem sócios dessa SPE. Dependendo desse resultado, as empresas, a gente vai fazer algumas análises pertinentes à situação para entender se este valor, a melhor forma, quer dizer, os contratos prevêem essas alternativas, tá? Que a melhor forma seria a CEMIG fazer um investimento todo na Renova, se a SPE adquirir 100% da Brasil PCH, ou se a CEMIG pode fazer um investimento parcial na SSPE, da qual era a sócia da Renova, e o restante, o saldo desse valor, ele faria na Renova. Ou seja, algumas possibilidades contratuais, dependendo da fotografia final relacionada à aquisição da Brasil PCH. Eu acho que esse é o esclarecimento mais importante que eu gostaria de fazer. Não sei se você tem alguma outra pergunta.
A minha dúvida é por que valor que essa Brasil PCH vai ser repassada para a Renova, né? Vai ser o preço de aquisição da CEMIG. A CEMIG comprou 650 milhões, se não me falha a memória. E ela, se ela ficar com esses 49 apenas, ela iria passar a Brasil PCH pelo mesmo valor que ela comprou para a Renova e o resto ela iria integralizar em cash. É mais ou menos isso.
É a forma adequada de entender a operação é essa mesmo. Existem alguns passos societários, que eu não vou entrar nos detalhes, que eles não ajudam a entender a operação, mas é para dizer exatamente isso, que o contrato assinado entre a CEMIG e a Petrobras, este contrato está sendo cedido para essa SPE, a qual a Renova detém 60%, e a CEMIG 40%. Portanto, são exatamente as mesmas condições.
A CEMIG não vai repassar por um valor superior ou inferior ao que ela negociou com a Petrobras. Ela vai simplesmente repassar e conforme for, se ela tiver que comprar 100%, ela passa tudo, fica apenas com 40%, né? E aí o valor que sobrar, ela integraliza em dinheiro. É isso que eu entendi, então. Eu acho que é correta essa forma de entender, né?
Isso, tá bem correta essa forma de entender. Pode não ser exatamente esse o passo a passo societário que ocorra, mas essa é a forma correta de entender a operação.
Tá. Teria mais duas perguntas. Os PPAs com a Light, vocês podem abrir preço e prazo deles? A gente não conseguiu achar nos materiais. Tarifa e prazo dos PPAs para a Light.
Bom, o prazo desses PPAs, eu vou te dar algumas características dele, mas como ele se trata aí de algumas estratégias comerciais da própria Light na compra de energia, não é um dado que a gente publica. Mas ele é um valor, ele tem um prazo de 20 anos, tem uma indexação à inflação, eu vou te dar uma ideia de preço dele, ele é bastante próximo do nosso contrato aí do LER 2010.
Tá, ok. E CAPEX, mais ou menos, estimado para os próximos 3 anos, você pode dar uma cor, assim, de quanto mais ou menos a Renova pensa em desembolsar de CAPEX?
Olha, a gente tem aproximadamente 560 megawatts a construir após a conclusão do LER 2010 e do A-3 2011. Então, para o LER 2010 e o A-3 2011, a gente está investindo um CAPEX total de 1,4 bilhão, ok? E após esse investimento, a gente ainda vai ter 560 megas.
Está falando aproximadamente, nos próximos, até 2017, é uma coisa em torno de 2,5 bilhões.
Ao todo, né?
Isso. para o pipeline que a Renova já tem vendido, tá?
Sim, dos 560, né? Mais 2,5. E desses 1,4, vocês já investiram quanto até o momento? Falta muita coisa ou só uma pequena parte?
Então, tem três plantas, né? O primeiro foi 1,2, que foi investido o ano passado no Alto Sertão 1. O Alto Sertão 2, como um todo, ele é a correspondente a este 1,4.
Uhum.
Esse 1,4, ele é dividido em mais ou menos 100, que são para, assim, 100 aerogeradores, né? São 230 aerogeradores como um todo. É difícil dizer exatamente o volume total investido no Alto Sertão 1, no Alto Sertão 2, desculpa, até aqui, porque na verdade ele é um projeto contínuo, cujo total é 1,4, né? Uhum. Apesar de serem duas tranches, a gente executa como se fosse um só. Tá? Para a gente ganhar máxima eficiência de execução e abaixar o CAPEX envolvido. Tá? Então, entre o finalzinho do ano passado, a gente começou as obras do Alto Sertão 2 e a finalização dele, que será em março, a gente está falando de um investimento total de 1,4 bilhão.
Mas desde o montante, a maior parte já foi investida ou ainda falta muita coisa?
O que já foi investido são 848 milhões.
Já desembolsamos cerca de 850.
Tá ótimo. Tá, e a última pergunta que eu queria fazer é sobre os leilões, esses próximos leilões, vocês acham que devido às mudanças nas regras e com essa tarifa, que foi bem parecida com a tarifa do ano passado, dá para ter retorno? Ou dado que o dólar aumentou e que, enfim, agora é preciso lidar a P90 e tem a questão da conexão e a tarifa está muito baixa, o retorno para vocês parece atrativo ou vocês estão, como vocês estão vendo a questão desses próximos leilões agora de agosto?
A gente acredita sim que é possível ter retorno, evidentemente num mercado muito competitivo, né, que requer excelentes parques em termos de capacidade eólica, um ótimo contrato e trabalho em paralelo com o fabricante de máquinas. Além, é claro, né, de poder ter uma capacidade de execução e capital para poder executar, sobretudo porque não é só o retorno que vale para esse leilão específico, mas o tempo de entrega, né? Esse leilão em particular agora de agosto, ele tem um desafio enorme de entrega, que é uma entrega em 2 anos. Então, quem não tem área, quem já não tem máquina contratada, a bom preço, né, estabelecido, escala para executar, dificilmente vai ter possibilidade de entregar e ainda ter o retorno. Evidentemente, a gente acredita que todas as quatro características que a gente listou até aqui, a Renova está muito bem posicionada. Portanto, a gente acredita sim no leilão que traga retornos superiores, que é o que a Renova tem entregue até hoje para os seus acionistas.
Ok, muito obrigada.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Matias Becker para as considerações finais. Por favor, senhor Matias, pode prosseguir.
Mais uma vez, gostaria de agradecer as perguntas. Eventualmente vão ter algumas perguntas a mais que não foram respondidas. Vamos tratá-las e procurar respondê-las aí a todas. Portanto, não deixem de fazer as perguntas aí, porque se não restam de tempo, a gente está tendo que concluir. Mas vamos deixar a mensagem que a gente enxerga, assim, a continuidade do plano de negócio da Renova e a entrega tal como o desenvolvido inicialmente. Né? Muito obrigado a todos e nos encontramos aí daqui no próximo trimestre.
A audioconferência da Renova Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.